No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Educação.
Alunos de medicina vão ter que fazer avaliação do governo federal para conseguir obter diploma e cursar residência médica. A prova deve começar a ser aplicada em agosto deste ano, mas estudantes e professores temem que o teste possa ter caráter punitivo. As informações com Deise Paiva.
A ANACEM, Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, foi criada, segundo o Ministério da Educação, para estabelecer um parâmetro para o ensino médico de qualidade no país. O exame começa a ser aplicado em agosto, quando alunos do segundo ano vão ser obrigados a fazer o teste. A expectativa é de que 20 mil graduandos participem da avaliação nessa primeira etapa. Daqui a 2 anos, será a vez dos estudantes do quarto ano e, a partir de 2020, do sexto ano. Deverão fazer as provas os estudantes que ingressaram na universidade a partir de 2015. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que os alunos que não fizerem a prova não vão ter acesso ao diploma quando se formarem e nem à residência médica.
Esta avaliação é condicionante da diplomação dos cursos de medicina. Portanto, é uma avaliação obrigatória para os estudantes de medicina se diplomarem no Brasil. Cada 2 anos, nós vamos ter uma evolução do progresso desses estudantes e também, posteriormente, das instituições. A responsabilidade pela inscrição é da instituição e do aluno. Eles terão que se inscrever nos cursos, senão prejudicarão a sua diplomação. Não receberão diploma se não fizerem o exame de avaliação a cada 2 anos.
O ministro explicou também que, apesar de obrigatórias, no segundo e no quarto ano do curso de medicina, as avaliações vão servir apenas para que os alunos testem os seus conhecimentos e se preparem antecipadamente para a avaliação do sexto ano. Ou seja, as notas obtidas no segundo e quarto anos não vão ser usadas como pré-requisito para obtenção do diploma, mas a pontuação do sexto ano sim. O MEC, no entanto, ainda não definiu qual será a nota exigida, o que só vai ocorrer depois da aplicação dos primeiros testes. Ainda segundo a pasta, a prova vai seguir o mesmo padrão de qualidade da Revalida, o exame que avalia a capacidade de médicos que têm diploma expedido no exterior de atuarem no país. Serão aferidos os conhecimentos teóricos e as habilidades clínicas. O Revalida é uma avaliação que costuma ser rigorosa. Para se ter uma ideia, na última edição, cerca de 60% dos candidatos foram reprovados. O coordenador do movimento estudantil do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Medicina da UFMG, Gustavo Melo, afirma que os alunos foram pegos de surpresa pelo anúncio do Ministério da Educação. Para ele, a medida vai ter um caráter punitivo para os estudantes e pode não resultar em uma real melhora no ensino de medicina do país.
Existe essa pressão, né, de elevar a qualidade da bagagem dos estudantes entrando na residência. Mas será que é a prova o melhor caminho para isso? Uma prova a gente treina. Aí vão ter vários cursinhos privados para garantir o treinamento disso. A gente avalia que o MEC está indo contra a corrente. Se a gente quer garantir a qualidade da formação dos novos médicos residentes, a gente tem que incidir dentro das escolas médicas.
Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, uma comissão formada pelo MEC, pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina foi formada e vai acompanhar a implementação das provas em todo o país. Por meio da ANACEM, o MEC vai monitorar a qualidade dos ensinos das faculdades de medicina de todo o Brasil e, caso necessário, intervir nas instituições. A ANACEM, Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, está descrita no programa Mais Médicos, Lei 12.871, de 2013, e em uma resolução do CNE, Conselho Nacional de Educação, de 2014. Pelas normas contidas nos dois textos, o prazo para que as provas comecem a ser aplicadas termina este ano. A professora e coordenadora do curso de medicina da UFMG, Alamanda Kifuri Pereira, disse que, apesar de, num contexto geral, a avaliação ser sim interessante para uma análise mais profunda do padrão de ensino das faculdades de medicina no Brasil, é preciso tomar cuidado para que não se torne o único meio de avaliação, tanto dos alunos quanto dos cursos.
Os instrumentos de avaliação são importantes, devem ser discutidos, mas devem ser variados, não só restrito a uma prova aplicada ao aluno de graduação. Né? Isso é apenas um ponto, ele deve ser considerado como um dos critérios, um dos parâmetros de avaliação de uma escola. Porque tem que olhar mil outras coisas, como corpo docente, como cenários de prática, como infraestrutura, como a graduação, a qualificação desse corpo docente. São mil outras coisas que têm que ser analisadas.
Amanhã vai ocorrer uma reunião fechada dos docentes da Faculdade de Medicina da UFMG para que seja definida uma posição oficial da instituição em relação às avaliações que serão aplicadas pelo MEC. Já na semana que vem, segundo o Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG, uma Assembleia Geral com estudantes, professores e representantes dos órgãos públicos envolvidos na implementação das provas vai tirar dúvidas dos alunos e discutir com a comunidade acadêmica a validade das novas medidas. Com produção de Lucas Negrisoli, repórter Deise Paiva.
Ciência e tecnologia.
Ministério da Ciência e Tecnologia disponibiliza 3 relatórios referentes à pesquisa sobre a fosfoetanolamina, que ficou conhecida como a pílula do câncer. Um dos documentos é um relatório completo sobre os componentes químicos das amostras da substância produzida pelo Instituto de Química de São Carlos da USP, Universidade de São Paulo. Também foi divulgado um estudo que avalia a genotoxicidade da fosfoetanolamina, procedimento utilizado para saber se a substância pode provocar alterações em camundongos. A pasta disponibilizou ainda um resumo sobre os passos da pesquisa que está sendo feita para avaliar a eficácia da pílula do câncer. Por enquanto, ainda não há nenhuma comprovação de que a fosfoetanolamina funcione como medicamento. Todos os relatórios podem ser acessados pelo site do Ministério, que é o www.mcti.gov.br.
Ciência em Revista.
Como o vírus Zika se parece? Pesquisadores da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, conseguiram fazer a primeira análise detalhada da estrutura molécula do vírus. Os resultados foram descritos na revista Science. Ele é muito parecido com o da dengue, mas com algumas diferenças cruciais que podem ajudar a elucidar a capacidade do Zika de infectar os humanos. Entender a estrutura do vírus é um passo importante para definir estratégias contra a doença. Isso porque, sabendo como ele vence as defesas do organismo, é mais fácil descobrir formas de enfrentar o invasor. O retrato do vírus foi feito a partir de amostras de um paciente que foi infectado na Polinésia Francesa, onde a epidemia chegou antes do Brasil, entre os anos de 2013 e 2014. Os pesquisadores se valeram da chamada microscopia crioeletrônica, técnica que congela o vírus e o bombardeia com elétrons. A forma como os elétrons ricocheteiam nas partículas virais permite desenhar a estrutura do vírus do Zika átomo por átomo. Bom, se você ficou curioso para saber como é que é a aparência do tão chamado, do tão falado Zika vírus, é só acessar o nosso Facebook, facebook.com/UFMGeducativa. A gente acabou de postar uma das imagens produzidas sobre o Zika vírus pela equipe da Universidade Norte-Americana de Purdue. O Zika vírus também é tema de uma pesquisa publicada na revista Cell Press. Trata-se de um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que pode fornecer pistas da relação entre o vírus e a microcefalia. Os cientistas descobriram que uma proteína abundante na superfície do Zika, chamada receptor HZL, pode ser usada como porta de entrada do vírus para células-tronco neurais. Para isso, os pesquisadores analisaram células de vários tipos presentes no cérebro de camundongos, furões e em estruturas conhecidas como minicérebros, que são organoides derivados de células-tronco humanas. Em todos os modelos foi verificada a presença desse receptor HZL nas células-tronco que dão origem a outras células, como os neurônios. O próximo passo é conseguir bloquear esse receptor para tentar barrar a infecção. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
México. Centro Tecnológico de Monterrey desenvolve dispositivo que detecta câncer de mama por meio da identificação de uma proteína na saliva, que aparece em 98% das mulheres que têm a doença. Uma das vantagens é que a tecnologia pode permitir o diagnóstico do tumor quando ele ainda está em um tamanho bem pequeno, bem antes de aparecer no autoexame. Reino Unido. Quase 30 milhões de brasileiros, o que equivale a um quinto da população adulta, são obesos, aponta estudo do Imperial College de Londres. Entre os homens, nosso país é o terceiro do mundo com maior número de obesos, atrás apenas de China e Estados Unidos. Estudo comparou dados do índice de massa corporal referentes a 186 países. Estados Unidos. Pesquisadores do Laboratório Nacional OAKRIDGE desenvolve plástico híbrido 50% renovável. O termoplástico é fabricado substituindo o derivado do petróleo por um polímero chamado lignina. Segundo os cientistas, o material é 10 vezes mais resistente que o ABS, o mais utilizado do mercado. Chile. Instituto Milênio de Neurociência Biomédica desenvolve terapia genética que melhora a memória e a aprendizagem. O método consiste em potencializar a expressão de uma proteína ligada às capacidades cognitivas. O estudo foi feito com ratos e pode ajudar pessoas que têm doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.
Por dentro da UFMG.
Mesa Redonda hoje discute valorização do ensino e do professor da graduação. A professora da Universidade de Campinas, Eliana Martorano, que é especialista em ensino de saúde, vai falar sobre os projetos que desenvolve voltados à atividade docente. Também participa do debate o pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi, a diretora de avaliação institucional da Federal, Cristina Alvim, e o coordenador da pós-graduação em comunicação social da UFMG, o professor Elton Antunes. O evento pode ser acompanhado por professores, diretores de unidade, chefes de departamento, coordenadores de colegiado e membros dos núcleos docentes estruturantes. A mesa redonda vai ocorrer hoje, às 14h, no auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Campus Pampulha. E antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Pós-graduação.
A Federal de Viçosa está com processo seletivo aberto para pós-graduação em ciência florestal. São 10 vagas para mestrado e 7 para doutorado em 4 áreas de concentração: silvicultura, manejo florestal, tecnologia e utilização de produtos florestais e meio ambiente e conservação da natureza. Inscrição até 15 de abril. Edital disponível em www.pocienciaflorestal.ufv.br. Também na UFV, processo seletivo aberto na pós-graduação em entomologia para mestrado e doutorado. O número de vagas não foi divulgado porque, segundo o edital, o preenchimento será mediante a disponibilidade de bolsas e o aceite do orientador. São 2 áreas de concentração: ciência entomológica e tecnologia entomológica. Inscrições até 25 de abril. Para mais informações, acesse o www.pos.entomologia.ufv.br. Na Universidade Estadual de Minas Gerais, inscrição aberta para pós-graduação lato sensu em Direito Civil e Processual Civil. São 90 vagas. O prazo vai até 12 de abril. A seleção vai ser feita por meio de análise de currículo. Saiba mais em www.ueng.br.
Agora, 8h em ponto, termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Você segue com Saúde e Consciência. Daqui a pouquinho tem o Universo Literário. Mais notícias às 9 da manhã. Até mais.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.